Boas, maltinhas, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez a uma Psicologia dos Jogos, desta vez com um convidado recorrente, que é a primeira pessoa a visitar o Psicologia dos Jogos duas vezes, por isso sinto-me orgulhoso. Temos mais uma vez o Pedro connosco. Como é que tu andas, Pedro? Tudo tranquilo?
Olá pessoal, tudo bem? Sim. Aqui estou eu, na minha visita recorrente, sou o primeiro vezes dois, como se costuma dizer. Pode-se dizer que já não vou ter fear of missing out.
Tipo, ao menos já experimentaste duas vezes, já sabes para o que vais. A partir daqui, se caís, é só por engano. Não é por mais nada. Mas é exatamente isso que vamos falar hoje. Vamos falar do fenómeno chamado Fear of Missing Out. Porque nós estávamos a ter toda uma conversa antes de começarmos a gravar isto, em que estávamos quase a esquecer que tínhamos que gravar isto. Em que já
É um
estávamos a
facto, é um
começar cheios de
facto.
lenço. Mas Pedro, hoje juntei-me aqui contigo para falar do Fear of Missing Out, porque, como te estava a dizer, abaixo nós temos duas perspectivas um bocadinho diferentes a nível profissional daquilo que é o Fear of Missing Out ou da sua utilização.
Sim, tu tratas, eu causo.
Tu causas, eu depois lido com isso. E é um bocado por aí. Mas antes de começarmos, da tua perspectiva, o que é o Fear of Missing Out?
Ou seja, eu vou tentar dar a perspectiva de marketing, ok? Porque eu tenho muito interesse em neurociência. Portanto, e se me perguntas naturalmente, eu vou dizer que é uma patologia psicológica. Mas dentro do marketing é a criação de uma fome de comprar, pela exclusão de partes. Ou seja, eu crio uma barreira, é a criação de uma barreira natural de tempo para uma oferta. Em que, se até ao fim dessa oferta o cliente não comprar, nunca mais a volta a ver. Ou em criação de uma quantidade limitada de produtos, e que, se não comprar aquela quantidade limitada, já não vai ter. Portanto, é muito esta sensação de que fiquei de fora, daí o missing out, de não fazer parte de um clube, de uma comunidade exclusiva ou de uma série de pessoas que aproveitaram uma oferta exclusiva e que tiveram algo por valor menor, do que os outros que vão comprar depois.
E qual é que tu achas que é o impacto, ou pelo menos qual é o objetivo esperado desse fear of missing out, dessa escassez real, que por vezes nem sequer é uma escassez real, é apenas uma escassez apresentada ao público?
É assim. No lado puro da coisa, e tal como acho que foi no Psychology Today, que se diz, é criar motivação e emoção. Ou seja, o que eu quero é criar ao consumidor final. Eu quero, eu já não trabalho esse tipo de marketing, mas quando trabalhava, a ideia era criar motivação a um cliente para sair de um papel de não é estacionário, como é que se diz em português? É stationary, num papel em que está quieto, para
Sim.
passar para um papel de ativo, ok? Portanto, a intenção é que na chamada jornada do consumidor, em que há normalmente um bloqueio, quando tu imagina vais pedir referências, ou vais ver críticas, ou vais pensar, ou vais averiguar financeiramente se aquela compra te faz sentido ou não. A utilização de um mecanismo de FOMO, ou Fear of Missing Out, o que te leva é a agir sobre essas barreiras. Ou seja, cria-te quase aligeira-te a barreira de entrada para tu conseguires, com uma racionalização semilógica, fazer o passo que não querias fazer antes.
Ok. Basicamente estás a dar aquele extra nudge, estás a dar aquele toquezinho extra.
É que nunca tiveste. Como, ou seja, o meu irmão, desde que eu era pequenino, nós falámos muito de carros, não é? E eu dizia: pai, quando vais comprar o primeiro carro, dizes: ah, fogo, não vou ter dinheiro, vou ter que comprar um chassi. E a pergunta é: pá, se tivesses 20 mil euros, que carro é que compravas? Pá, sei lá, comprava um Polo. Ok, mas e se o Polo só custasse 15, compravas à mesma? Percebes? É a limitação psicológica para te... Limitação, não. Desculpa, estou a pensar imenso em inglês. É o baixar das barreiras naturais psicológicas, tornando uma coisa mais fácil de aceder. Não é? Aquilo está muito a longe. E o FOMO o que faz é tornar aquilo mais próximo e de forma atingível. Ok? É, pá, isto custa 1000 euros. É, 1000 euros não dou. Pá, mas isso só custa 100. É, pá, 100 já dou. Percebes? É que torna-se quase uma compra de impulso. Por exemplo, o Udemy é mestre nisso. Se tu fores ao Udemy neste momento, por exemplo, eu abri o Udemy antes de começarmos isto, e diz, cursos que começam a 12,99 até dia 8 de julho. 3 dias, dizem grande no topo do site. 8 de julho, 3 dias, isto vai acabar. Wide variety of in-demand topics, é loucura, tens de comprar, senão nunca mais vais ver este preço outra vez. Os cursos custam 100€ e estão à venda por 10. Ok. E se tu fores ao Udemy no dia 9, o que vai acontecer é que está até dia 12. Porque o Udemy está sempre com promoções. Só que eles querem que tu compres o primeiro, que é para depois comprares o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Então o que fazem é, imagina, metem-te, queres aprender Python? Pá, o curso custava 95€, mas hoje, até dia 8, só custa 13. E depois quando tu entras no curso, olha, pá, ok, este custa 12, mas se comprares o bundle com os outros 3, já só custa 50. Percebes?
Okay.
O que eles querem é que tu dês o primeiro passo. Normalmente, dás o primeiro passo, fazes a primeira compra.
Sim.
E depois, associada às promoções do FOMO, o que normalmente vem é um upsell. Ou seja, o que eles querem é, na realidade, vender-te o segundo produto, que é nesse que ganham margem. É aí que está o dinheiro.
E quando falamos de uma questão de exclusividade, de que, por exemplo, nós sabemos que existem marcas que não baixam os seus preços, aliás, muito pelo contrário, aumentam significativamente os seus preços por uma noção de exclusividade, em que tu pertences a um grupo elite porque tens acesso àquela marca. Aí estamos a falar exatamente do mesmo fear of missing out, mas de uma perspectiva completamente diferente. Já não é o facilitar o acesso, é dar-te aquela ideia que tu pertences a uma elite, quase.
Mas isso é uma coisa que já nos é histórica.
Uhum.
Atenção, em Portugal nem falo, porque desde da altura medieval, que a nossa nobreza era conhecida por ser muito espampanante. Mas a questão da exclusividade é que nós enquanto seres humanos, no nosso cérebro, nós temos química especial para coisas exclusivas. É uma coisa que nos faz sentir especiais, dar-nos algum tipo de aceleração cardíaca, quase.
Falar da nossa necessidade básica de pertença, de que nós gostamos de saber que pertencemos a...
Mas nem é tanto por aí, sabes? Porque a exclusividade joga com a vaidade. É quase sexual. Ok? Enquanto que, em termos de comunidade, quando tu ouves cada vez mais as marcas a falarem de comunidades, e aí é jogar com o sentido de pertença, a exclusividade é um sentido de superioridade. Ok? É uma coisa que te faz sentir único. É uma coisa que não é um desconto de 15%. Ok, tu, se fizeres isto, vais ter um desconto exclusivo de 15%. Foda-se. Desculpa, não sei se posso dizer foda-se no teu podcast. Disse foda-se.
Estás à vontade.
Se quiseres, depois mete pich. Isso não te faz nada. Ok, tem 15%. Uau, muito bom. Agora, se calhar, se comprares isto, vais ser uma das 100 pessoas a receber um Steelbook Edition do Final Fantasy X.
Uhum.
Só vão haver 100. Não vai haver mais. Faz-te sentir especial, faz-te sentir único, especialmente se vier numerado. E tu ia bem, o meu é o 700, espetáculo. Ok? Por exemplo, isso no mundo automóvel é muito feito. Os carros de super luxo, por exemplo, um Porsche, um 911 GT4 Viceback, só são vendidos 200, por 300 mil euros cada um. Porque são só 200. Okay. Percebes? A exclusividade joga com outra parte do teu cérebro. Joga com o... Tu pagas para te sentir especial. Tu pagas para ter uma coisa que mais ninguém vai ter. Ou que só um número X... Desculpa, estou a receber notificações do Teams, porque eu trabalho ainda às da hora. A exclusividade...
Sim.
Joga com esta coisa de tu poderes dizer aos outros que tu tens uma coisa que eles não vão ter. Dou-te um exemplo tonto. Eu comprei ontem uma edição japonesa do Final Fantasy IX, porque é uma edição... Nas edições do Japão, os Final Fantasy são diferentes. Por exemplo, nos nossos vem com o logo do jogo, nos japoneses vem com desenhos. Eu não conheço mais ninguém que tenha uma edição japonesa do Final Fantasy IX. Eu tenho a certeza que há centenas à venda. Eu é que não conheço ninguém. Portanto, eu tenho uma coisa exclusiva. Percebes? Repara, estou a dizer isto, já me estou a rir. Porque é isto, o exclusivo, o que faz é isto, é dar-te uma coisa que é quase promíscuo, é sexo, é literalmente sexo, é pá, só tu é que vais ter, mais ninguém vai ter isto. É especial.
Para aquelas pessoas que estão a ouvir agora e o Pedro começou a sussurrar ao vosso ouvido, eu peço imensa desculpa. Não, não era a nossa tendência a ver toda esta tensão agora.
E depois é assim, e agora tirando esta parte mais sexualizada, obviamente, a exclusividade joga com outra coisa, que é a lealdade à marca. Porque tu, para teres acesso à exclusividade, tens que ser leal. Boa. Tens que ser leal. Boa. E dou-te aqui outro exemplo, se me permites, só ir buscando mais uma vez o mundo dos automóveis. A Ferrari só te vende certos modelos se tu já tiveres comprado 6 Ferraris. Só te permite entrar no círculo mais íntimo da sua exclusividade, onde por acaso podes gastar mais dinheiro, se já tiveres comprado pelo menos X modelos Ferrari antes.
Sim.
Portanto, tens estes dois lados muito, muito interessantes da exclusividade, atenção.
E aí é uma coisa que eu acho que nós podemos falar em relação aos videojogos. Que, ponto 1, lealdade à marca. Nós já falamos 1500 vezes da ideia de fanboys e por aí fora. Mas eu acho que queria saber a tua opinião numa coisa, porque nós neste momento estamos a passar por um momento de escassez a nível de produção de consolas e estamos a ver consolas a ter números de vendas significativos, em que, por exemplo, nós sabemos que a PlayStation 5 neste momento já vendeu mais que a PlayStation 4 durante o mesmo período de venda e assim. Como é que tu achas que esta escassez, que é real, está a influenciar as vendas e a procura excessiva das pessoas? Achas que iria haver tanta procura se houvesse maior acesso?
Não. Apesar de ser, mais uma vez, não quer dizer uma escassez involuntária, porque parte pode ser estratégia de marketing, mas parte sabemos que é por escassez de materiais. Facto é que, neste momento, dizer-se que se tem uma PlayStation 5 é ser uma pessoa cheia de sorte. Mais, uma PlayStation 5 que não teve problemas, porque nós temos pessoas na nossa praça, como tu bem sabes, por exemplo, o André foi à terceira. Achamos nós, não sei se esta está boa, espero que sim. Por exemplo, a minha PlayStation 5 é uma. Repara, voltando à exclusividade, eu comprei uma PlayStation 5 e comprei as faceplates pretas da Dibrand. Portanto, a minha é uma PlayStation 5 preta. Portanto, isso que tu dizes é perfeitamente plausível. Ou seja, neste momento, uma PlayStation 5 é um item super desejado. Super desejado. Não há. Não há. Por isso é que a Vorten diz às 7 da tarde: olhem, daqui a 10 minutos vai haver, e o site se calhar vai abaixo. Mas eu lembro-me quando fiz a compra da minha, eu depois, quando voltei ao site da Vorten, recebia o aviso do seu era um bot, porque já tinha feito tanto F5. Portanto, sim, a exclusividade neste caso é absolutamente fundamental, faz com que seja um produto que há pessoas a comprá-las por 1000 euros, não é? Há pessoas a ir aos scalpers por algum motivo.
E isso é muito interessante, porque nós estamos a falar do Fear of Missing Out como uma estratégia de marketing, como uma estratégia de venda de produtos. Mas depois existe todo um outro lado, em que isto é muito bom para quem quer vender ou quem quer promover um produto ou uma marca, mas do outro lado temos pessoas que estão a lidar com o impacto do Fear of Missing Out. Da tua perspectiva, qual é o maior impacto que esta estratégia tem? E isso é pensado quando está a ser criado um plano de marketing?
Quando diz, define-me impacto.
Impacto pode ser, por exemplo, podes pensar no facto do impacto, pode ser a pessoa vai ter vontade de vender, do outro lado pode ser, ok, a que é que essa vontade de comprar se vai sobrepor?
Estamos a falar
de mexer na parte mais emocional, de gestão de ansiedade, do impacto que isso pode ter depois no funcionamento e compra por parte do consumidor.
É assim, não se vai a esse detalhe, por isso é que todas as campanhas de comunicação têm limites do que podem e não podem fazer, não é? Agora, se me perguntas se quando fazes um plano de comunicação e estás a criar um anúncio, este anúncio vai criar ansiedade, não, isso não se pensa. Tu tens um objetivo, o objetivo é gerar mais atenção e ação face a todos os... é uma competição, não é? Ou seja... Tal como no Facebook, tu quando pões um anúncio à venda, tu estás a comprar por leilão, em muitos aspectos. Há outros modelos de compra, mas o mais popular é o leilão, em que tu pagas X para apareceres no feed de uma pessoa. Agora, se tu assumires que uma pessoa hoje por dia facilmente é impactada 1 milhão de vezes por coisas, tu não vais pensar a esse nível. Tu o que pensas é o que é que eu posso fazer para nos meus 0.3 segundos de atenção... eu consegui gerar a ação daquela pessoa. Nem que a ação seja continuar a ver o que eu estou a fazer. Portanto, tu vais usar todas as armas do livro. E sim, o Fear of Missing Out, o seu principal impacto é gerar ansiedade. É gerar vontade de compra, mesmo que ela seja desnecessária. Usando o meu exemplo mais uma vez, eu fui ao LX porque queria ver posters do Final Fantasy VII e acabei a comprar uma versão japonesa do Final Fantasy IX porque só havia uma.
Ok. Ou seja, é toda essa necessidade de exclusividade e de pertença acaba por se mostrar ali os dois, porque da minha perspectiva, eu quando sou abordado com as ideias do Fear of Missing Out, é normalmente ligado a pessoas que têm problemas de ansiedade e que estão a ter alguma dificuldade, normalmente ligado mais ao consumo de redes sociais. Não tanto na parte de venda de produtos, não tanto na parte de ser consumidor, mas na verdade acaba por ser também consumidor, porque uma das coisas que nós vamos falar é também do papel dos influencers, porque grande parte do Fear of Missing Out que eu vejo é de pessoas que através das redes sociais comparam a sua vida e comparam basicamente aquilo que eles têm com aquilo que os outros têm, e nas falhas que estão a ter por não conseguirem alcançar as mesmas coisas. Aquela ideia, por exemplo, um exemplo que eu falo sempre, porque para mim é bastante significativo, é das mães que têm crianças há pouco tempo. E começam a sentir-se mal, têm algum humor depressivo, bastante ansiedade, porque não conseguem voltar à boa forma física com a mesma velocidade que as celebridades e por aí fora. Então começam a comparar-se: onde é que eu estou a falhar? Porque é que eu estou a falhar nesta perspectiva? O que é que ela fez que eu não fiz? E depois começam a parte das dietas e essas coisinhas todas. E é isso que eu começo a ver mais, principalmente em adolescentes. Com a ideia do acesso à celebridade, do acesso à fama, de porque é que aquela pessoa tem mais gostos, eu tenho menos, o que é que ela está a fazer que eu não estou, e essa comparação constante que é feita nesses meios. Mas estavas-me a dizer uma coisa muito interessante antes de nós começarmos a gravar, que esta ideia do Fear of Missing Out é algo que nos acompanha há dezenas ou centenas de anos, através da criação de clubes exclusivos e por aí fora.
Sim, ou seja, repara, vamos aqui ser perfeitamente francos. Usando a psicologia moderna, nós hoje em dia associamos muito o Fear of Missing Out a questões associadas a redes sociais, não é? Ora, se pensarmos que o Facebook foi lançado em 2004, ou seja, já vão uns aninhos, pelo menos. Ora
Não
bem.
faças essa conta que me faz sentir velho. Não faço.
Ok, 17.
Obrigado.
Tu podes perfeitamente colocar uma faixa temporal na mudança do paradigma da comunicação. E tu dizes, mas foi no Facebook que começou? Não. Olha os fóruns. Olha o Mirk. Olha todas as salas privadas que só tinhas acesso por X. Portanto, o Fear of Missing Out é um nome que nós demos na modernidade, porque ele já existe há anos, como tu estavas a dizer. Por exemplo, os clubes de jardins, os clubes de leitura, os clubes de luta, os clubes de ginásio, os chamados clubes dos homens nos anos mais iluministas. São todas coisas exclusivas. Sempre que uma coisa tem um acesso limitado a X pessoas que tem um efeito de popularidade, ou seja, é uma coisa que é conhecida por todos, mas que só alguns é que podem entrar. Estamos a criar Fear of Missing Out. Nomeadamente, basta olhares para hoje em dia no fenómeno das universidades. Ah, se eu não entrar naquela universidade, o que é de mim? Fear of Missing Out. Ah, se eu não for a 30 festas quando era calor, não vou gozar a universidade. Fear of Missing Out. Ah, eu quando estive na faculdade não pertencia a 30 clubes, nem fiz 50 iniciativas. Fear of Missing Out. Portanto, hoje em dia, e muito nos papers de psicologia que eu leio, está sempre muito associado a redes sociais, porque também é um tema que me interessa mais, dado que eu trabalhei durante muito tempo em redes sociais. Mas facto é que, em termos de neurociência, o Fear of Missing Out já vem de há muito tempo. É uma coisa que teve um catalisador, como tu dizias muito bem, e que o tornou mais acessível na era das redes sociais. Agora, vamos ser francos, isto não é novo, isto nem antigo é, isto já é ancião.
Não, e isso é bem verdade, mas aí está. Eu acho que as redes sociais acabam por ser um catalisador porque tu de repente não tens acesso só àquilo que podem ser as ofertas na tua ilha, passas a ter aquilo que podem ser as ofertas ou as expectativas do mundo inteiro. E é isso que acaba por tornar o fenómeno ainda mais impactante. É que neste momento não te estás a comparar só às 10 pessoas que moram na tua rua, estás-te a comparar aos 7 bilhões, que moram no mundo.
Mas aí o problema veio de uma zona mais profunda, Tiago. Porque repara, a geração internet, adoro usar termos como a geração não sei quê, mas a geração que cresceu com a internet e a geração que vivenciou o início da internet, portanto, estou a ir à nossa, ou seja, de 90s, e estou a ir à antes de nós, 70s, 60s, que viram este fenómeno tecnológico a acontecer. A internet apareceu na nossa vida e nós não recebemos educação sobre como usá-la. Ok? A minha mãe nunca me explicou como estar na internet. O meu pai também não. Os meus professores também não. Eu aprendi. Nos fóruns, a usar, a fazer porcaria, a ir ao LimeWire e a ter vírus. Eu aprendi. Ok? A questão é: a internet dá-te um acesso descontrolado à informação. Tu podes pesquisar o que quiseres. Podes fazer o que quiseres. Quero encontrar receitas com chuchus para fazer tartes. Estou a ser parvo. Ou fazer sapatos com cascas de bananas. Há de aparecer. Alguém já fez. A questão é, tu nunca foste ensinado a gerir a quantidade de conhecimento que absorves, muito menos a quantidade de impacto social e feedback que a internet te dá. Porque na realidade é, e acho que isto já era Lipovetsky que falava nos seus primeiros livros. Acho que é Lipovetsky, não tenho a certeza, atenção. Com a chegada da internet, tu começaste a viver numa realidade um bocado Minority Report, em que tu tens feeds de informação que tu vais bebendo ao minuto. Tens feeds. Tens o feed das redes sociais, tens o feed das notícias, o feed da televisão, o feed dos jogos, barararara. E se tu desligares, tu podes desligar, não é? Tu podes ir, qualquer perfil que tu tens, tu podes meter em pausa. A questão é, a partir do momento que tu fazes isso, tu ficas de fora. Tu não sabes. Aconteceu não sei o quê. E tu sabes, hoje em dia, uma hora depois. Mas uma hora, já toda a gente comentou sobre isso. Já toda a gente falou. Já há não sei quantas posições. Já há papers sobre isso. E tu ficaste de fora. E é essa sensação que causa pânico. É essa sensação de não saber o que é que aconteceu no mundo. E como não sabes, não pertences ao mundo. Eu ainda hoje dizia isto. Normalmente, ou seja, nas redes sociais. As redes sociais são um produto que inverte o paradigma dos produtos, não é? Porque normalmente as pessoas acham que as redes sociais é que são os produtos. Não. Nas redes sociais os produtos somos nós. Não são as redes sociais. Porque as redes sociais são grátis. Não é? Portanto, quando uma coisa é grátis, normalmente quer dizer que o produto somos nós. E neste caso, nesta aldeia global de informação, de opiniões, de vidas, o que nós não estamos treinados, nem nós, nem as crianças de hoje em dia, nem as crianças do futuro, é para lidar com tudo o que nos dá. Porque é uma bola de neve, não é? Eu ponho uma fotografia minha numa camisa azul e digo: epá, esta camisa faz-me sentir mesmo giro. E se calhar tenho 10 pessoas que dizem: epá, realmente fica. E se calhar tenho 300 a dizer: ia, anda feio. E eu não estou equipado para lidar com isso. É uma rejeição tremenda. Portanto, quando, muitas vezes, e aqui mais uma vez, é um problema de não educação, de não saber gerir, de não saber bloquear, adaptar e reagir. Estou a usar uma série de palavras. Mas nós nunca tivemos esse treino, mas ainda hoje não há. Tu mais facilmente sabes usar uma rede social para um negócio do que sabes gerir emocionalmente o que ela te dá. E tens formações para isso, atenção. Tu tens formações para desligar das redes sociais, tens formações para utilizar as redes sociais para dar dinheiro, formações para fazer mais conteúdos e ter mais likes nas redes sociais, mas eu nunca vi uma formação sobre como lidar emocionalmente com as redes sociais. Ou que se existe, que tenha sido marketizada amplamente.
Isso é muito interessante porque, da minha perspectiva, que lido mais com adolescentes e crianças e jovens adultos, a maior parte das vezes, quando me venham falar das redes sociais, ou a maior parte dos pais que me venham falar das redes sociais, ou do consumo de redes sociais, é nessa perspectiva, é na perspectiva do desconhecido. É eu não sei o que fazer, nem sei o que é isto. E muitas vezes nem sequer estão minimamente cientes, usando eles próprios a mesma rede social, não estão cientes daquilo que o jovem está exposto. E aquilo que vai aparecendo ou não, né, em feeds e a facilidade de acesso a tudo isso. E acho que parte mesmo disso que tu estás a dizer, em que não existe informação de como fazer a nível dessa perspectiva emocional. No entanto, eu acho que existe um conjunto de características que depois se juntam a esse fenómeno das redes sociais e do impacto das redes sociais. Eu acho que nós sempre que falamos de um impacto extremo de alguma coisa, seja redes sociais, seja videojogos, seja o que for, tem que haver ali algum tipo de carência ou fragilidade prévia ou associada a. Nós sabemos que as redes sociais podem ser um indutor de ansiedade, mas, por exemplo, se a pessoa tiver uma rede de apoio bastante sólida no mundo offline, isso pode ser o suficiente para balançar. Não quer dizer que vá ser para toda a gente, mas para alguns podem ser o suficiente para balançar. Depende também depois um bocado daquilo que a pessoa deposita na rede social, e naquilo que a pessoa espera retirar da rede social.
Mas nem só isso, nem só isso, Tiago.
Sim.
Repara, tu, desde que se chama a cultura internet, tu tens vários aumentos da chamada a tasagorafobia, ou seja, o medo de ser esquecido.
Sim.
Não.
Mas está, mais uma vez, voltamos a falar daquilo que a pessoa investe ou retira das redes sociais. Por exemplo, nós sabemos perfeitamente de pessoas que, pá, não estão ligadas às redes sociais e vivem perfeitamente bem sem o estar. Não são impactadas por esse fear of missing out, não sentem essa necessidade de. Da mesma forma que, por exemplo, ainda a semana passada estive a falar com um jovem que ainda utiliza um Nokia 3310 e para ele é tranquilo, dá para fazer chamadas e enviar mensagens, está tranquilo.
Sim, mas
Não
isso é o
precisa de
fenómeno do
chatear com
virgem.
isso.
Não
Desculpa?
é? Isso é o fenómeno do virgem. Quem é que é a única pessoa que tu conheces que sente falta de relações sexuais? São os virgens. Porque
Depende.
nunca experienciaram, nunca tiveram esse contacto profundo,
Isto agora dava-nos uma conversa enorme
que
também.
gera
Eu acho que
vício.
as pessoas que são mais pressionadas a nível de relação sexual acabam por ser as pessoas que nunca o tiveram, porque há toda aquela expectativa.
Claro,
Acho
claro,
que isso aí
claro,
era
mas
mais porreiro
atenção.
falar com o chocolate,
Nem
os
sequer
miudidos com o chocolate.
estou a ir pela pressão de execução de uma relação
Sim,
sexual.
sim, sim.
O que estou a falar é do missing, não é? Ou seja, eles não sabem. Ou seja, por exemplo, uma pessoa que utiliza em permanência um 3310 não leva com nenhum dos mecanismos que existem
Sim.
para impacto. Portanto, está fora da bolha. Precisamente, por exemplo, é como o distúrbio psicológico do toque fantasma, né? Tu há montes de vezes tens o telefone no bolso e sentes que ele vibrou, mas não vibrou porque o teu cérebro já está na expectativa de receber a dopamina que vem derivada a uma notificação positiva. É um botão.
Sim, sem dúvida nenhuma. Existe um conjunto de fatores psicológicos que influenciam bastante isso, e que influenciam aquilo que nós podemos ou não podemos fazer, ou esperamos, ou aquilo que não esperamos de uma certa envolvência. Por exemplo, a mim faz-me sempre um bocado de espécie quando os pais, como recurso ou como compensação pelo tempo que as crianças passam ou adolescentes passam no, nas redes sociais. Acabam por dizer, então vou-lhe retirar o telemóvel. Vamos então proibir que ele utilize as redes sociais durante uma semana, 2 semanas ou um mês. Isso faz-me sempre imensa confusão porque é privar a cada adolescente da sua rede social, muitas das vezes. E quando digo rede social, não estou a falar da plataforma tipo Facebook ou Twitter, estou a falar da rede de socialização que aquele adolescente tem. Para alguns adolescentes ou crianças, aquela rede existente ali é a única forma de se sentir em contacto com os restantes colegas. E é aquilo que fa o fator que estavas a dizer há pouco. Se ele estiver fora e acontecer alguma coisa, ele de repente é o outsider porque não esteve envolvido naquele fenómeno. E isso pode ser um bocado problemático.
Sim, e
Mas depois
cria
também.
fenómenos de
Sim.
isolofobia. A ansiedade extrema de estar isolado. Isso que tu dizes
Sim.
é muito verdade. Ou seja, quando os pais muitas vezes bloqueiam o acesso à teia social associada. À teia social associada, meu Deus. À teia social que está como estrutura base destas crianças ou adolescentes ou jovens adultos. Eu duvido que um jovem adulto ainda fique sem telemóvel, mas pronto. A questão é, eles perdem contacto total, e isso é
Sim.
uma prova de um desconhecimento absurdo da realidade em que estes vivem, porque É como o fenómeno inverso do bullying, não é? O bullying hoje em dia diz-se que continua porque tu continuas ligado. Aqui é a mesma coisa, a escola não terminou, eles só foram para casa, porque eles continuam a falar nos grupos do WhatsApp, nas salas de jogo e tudo aí o mais.
Mas acho que é uma coisa muito interessante, que é, da mesma forma que existe uma necessidade desses jovens se manterem conectados, que eu acho que é extremamente necessária e para alguns até bastante benéfica, existe também quase um over-reliance ou uma dependência extrema dessas mesmas redes sociais e plataformas sociais para a manutenção de relações sociais. E isso é que eu acho que precisa também ser um bocado trabalhado. E acho que isso vem da parte que estavas a falar de nós não sabermos navegar muito bem essas redes sociais, nós ainda não sabermos como fazer a distinção e como trabalhar essa parte emocional nas redes sociais, faz com que por vezes se crie essa dependência, e mais uma vez o fear of missing out, que não é bem dependência, eu não gosto da palavra dependência, e sei que ainda há pouco tempo tivemos toda uma conversa em relação à dependência dos videojogos, eu não gosto muito da palavra dependência porque leva sempre a uma conotação mais negativa do que aquilo que eu estou a tentar exprimir, mas cria-se uma necessidade de estar ligado à rede social ou de estar constantemente online. Eu lembro-me de há uns tempos falar com uma pessoa que tu também conheces, que me estava a dizer que uma das coisas que mais impactos tem na sua vida é o facto de estar constantemente online, não dar para desligar, porque tu 24 horas por dia estás a receber uma notificação, tu acordas de manhã, tens uma notificação no Twitter ou no Facebook a dizer que alguma coisa aconteceu e tu vais e acordas o teu dia já olhar para essas notificações e segues o resto do teu dia assim. E uma das coisas que eu noto nos adolescentes, nas escolas secundárias, é que a separação do telemóvel, mesmo durante o período de aulas, por vezes é emocionalmente desgastante.
Não,
Porque eles querem ver o que é que estão a receber, eles querem saber o que é que está a acontecer. E aí é a parte que eu acho que, por vezes, algum controle, algumas regras, algum entendimento à volta do porquê ajudava bastante, não só os jovens, mas também os pais que estão a lidar com essas situações.
não, e tu já tens vários psicológicos, ai meu Deus, psicólogos.
Não, estás ótimo, Pedro, estás ótimo.
Estou ótimo, estou ótimo. Não se vê nada que precise de férias. Tens vários psicólogos que já advogam, por exemplo, a remoção dos equipamentos eletrónicos do quarto para se poder ter uma noite de descanso pura, porque o teu, ou
Eu sou um
seja,
desses.
pronto, porque como tu sabes, tu pousas o telefone, vais dormir, mas o teu cérebro não desligou, e o teu cérebro continua à procura do será que vem, será que não vem, será que vem, será que não vem, e isso, ou seja, causa noites mal dormidas, causa sonhos estranhos, como se costuma dizer. A grande questão é sempre essa, é, mais uma vez, a tecnologia avançou de forma galopante nos últimos 20 anos, ok? Nós hoje já produzimos mais dados do que os últimos 1000 anos antes de nós produziam. Acho que já é isso. Não estou a dizer isto, mas não tenho 100% de certeza. Agora, facto é que nós não estamos equipados, nem temos treino, para lidar com tudo o que temos na nossa mão. Eu sempre disse, a internet e a tecnologia são um luxo, não são um direito. E nós não estamos treinados para lidar com isto. Por isso é que, por exemplo, isto é uma coisa giríssima para mim. A minha experiência no Twitter, por exemplo, é uma experiência espetacular. Eu ouço pessoas a queixarem-se do Twitter todo o santo dia. Ah, porque disseram isso. Para mim é espetacular, porque eu uso filtros. Eu uso listas, bloqueio para a esquerda e para a direita, bloqueio termos para a esquerda e para a direita e não vejo. Não vejo. Porque eu, como trabalho na indústria, consigo utilizar a ferramenta de forma pessoal e profissional e bloquear o que quero ver e o que não quero. Agora, há muitas pessoas que não têm isto, não é? Não conseguem. Só levam com o ódio. Só veio o ódio.
E nem sequer sabem que é uma possibilidade de o fazer.
Precisamente, portanto, e somente pessoas que cada vez mais se querem ver expostas, estão muito mais suscetíveis a levar com o contrário, não é? Porque, vamos ser francos, se um político de extrema-direita disser alguma coisa, é 100 vezes mais amplificado do que um gajo normal da política que diga uma coisa boa, não é? Porque nestas coisas o escândalo e o dizer mal porque para dizer que disse mal causa uma bolha muito superior.
Sim. O negativo espalha mais depressa.
Precisamente, portanto, nestas coisas é preciso treinar, é preciso educar, é preciso criar métricas, criar bases de educação para equipar as pessoas para utilizarem, não é? As redes. Acho que foi o Carlos, que é uma pessoa que nós temos em comum, que uma vez me falou de um, ou não sei se era um documento, se era um podcast, que é o Down the Rabbit Hole, que fala sobre como é que as redes e os algoritmos que não estão programados para dar informação e estão a ser cada vez mais trabalhados por movimentos extremistas, conseguem fazer seguir por caminhos que tu normalmente não irias seguir. Dou-te um exemplo que é tu no YouTube, se deixares a coisa a correr de X forma e fazendo X pesquisas, vamos pôr assim, tu eventualmente vais começar a ser só recomendações de vídeos de extrema-direita e de racismo. Mas isto é obviamente uma combinação de fatores. A questão aqui é mesmo esta, Tiago. O Fear of Missing Out tem várias vertentes. É amplamente explorado no marketing. É uma ferramenta que é ensinada quase nos básicos. Portanto, antes de nós gravarmos isto, eu disse que me queria preparar para ter a certeza dos meus materiais de estudo. Repara que eu comprei em 2015 e que ainda hoje estão 100% atualizados. Todas as táticas que eu estou a ver aqui à minha frente são exatamente iguais às que são utilizadas aos dias de hoje. Eu digo isto porque, por exemplo, eu ainda tenho uma série de listas. Uma das coisas que nos ensinam no marketing, ou nas escolas de marketing, é a subscrever todas as listas de e-mails. Tudo. Que é para estar sempre a receber o e-mail marketing de várias marcas e de vários criadores de conteúdo e tudo mais e saber o que é que eles estão a fazer. Portanto, eu ainda tenho vários ativos para ir aprendendo. E o facto é que, das técnicas de 2015 para hoje, pá, mudou-se um bocadinho, mas... E a tecnologia evoluiu, vá, os botões são mais bonitos e o e-mail é mais bonito, mas de resto é tudo muito igual. Portanto, e voltando aqui um pouco à base que me perguntavas, se estas coisas são tidas em consideração, se o marqueteiro, que é um termo que eu adoro, se o marqueteiro, quando está a desenhar o seu plano de marketing e a aprovar os copies... que é para gerar o máximo de vendas possível, pensa nisso. Não pensa. Mas se calhar também não sabe, percebes? Porque não é toda a gente que sabe que o Fear of Missing Out cria ansiedade, a dissatisfação extrema com o corpo e com a maneira de pensar de uma pessoa, que te leva a ter ausência de sono, que te leva à irritabilidade, que tem efeitos psicológicos e físicos que te expulsam. Mas repara, Eu saí do marketing tradicional, um, porque queria trabalhar para muitos videojogos, e dois, porque aprendi isto.
Ok.
Porque eu, quando fazia isto, o que me dava gozo, a minha satisfação, era ver os cliques aumentar. Quando eu estava no lado do marketing, porque é o meu trabalho, é ver a minha performance, a minha estratégia a funcionar. Agora, quando tu começas a perceber o que é que causa, começas a trocar o paradigma. Por isso é que, por exemplo, na GoldPixel eu enverdei por um marketing que é win-win. É win para todas as partes e não causa este tipo de danos.
Ok.
Mas é complicado, mas é mesmo do desconhecimento, percebes? Eu sei, é conto pelos dedos das mãos os colegas de marketing, os camaradas, como se diz, que têm este conhecimento do efeito psicológico que um copy bem jogado
e emocional
que um copy bem jogado faça, porque qualquer escola de copy te vai ensinar que um copy, não, o copy que é o texto de publicidade, não é feito para tu compreenderes, é feito para te sentires compreendido.
Ok.
Que é uma mudança muito, muito poderosa da perspectiva como é que as coisas são feitas, não é? Porque normalmente tu fazes uma mensagem para a outra pessoa a perceber. É a base da comunicação, não é? Emissor-receptor.
Sim.
Mas no marketing tu não queres que a pessoa receba a mensagem. Tu queres que ela se sinta compreendida pela mensagem. E isso joga com outro tipo de campos mentais que nem toda a gente sabe.
Agora, levando essa pergunta ainda mais ao extremo, mas tu achas que existe uma responsabilidade por parte das marcas em estar consciente do impacto emocional que é criado? Porque nós podemos falar um bocado das consequências disso tudo e podemos falar depois de todo o outro lado das redes sociais, e uma das coisinhas que nós estávamos a falar até antes de começar a gravar este podcast era do impacto dos influencers depois na utilização dessas mesmas estratégias que acabam como tu disseste, os influencers acabam por ser quase um cartaz para algumas marcas, e a forma de expor tudo isso. Tu achas que existe uma responsabilidade por parte das marcas em estar conscientes desse impacto?
É assim, seria hipócrita dizer que não. Mas também tenho que perguntar, é expectável? Não é? Tu consegues
Ah,
criar
seria
em
dizer que sim.
expectabilidade que todas as pessoas que trabalham dentro de uma marca, quando criam uma coisa que maximize profit, ou lucro neste caso, tenham em consciência pura o efeito que as coisas vão ter. É como aquela coisa do... Vais deixar de comprar ténis Nike porque eles são feitos numa oficina na Indonésia. Eu estou a dizer ténis Nike, já não sei se são os Nike, obviamente. Mas vais deixar de
Sim.
comprar ténis Nike porque eles são feitos numa oficina da Indonésia a 6 cêntimos a hora. Mas toda a gente sabe disso. Mas a Nike continua a vender. A Nike, a Adidas, a Puma, para não estar a dizer a marca errada. Ok,
Sim.
é aquela coisa. Estas coisas, tu no fundo podes saber. Mas depois é uma questão de consciência, não é? Porque os estudos estão aí fora, toda a informação está aí fora. Só que é aquela, é chamada a dor escondida, não é? É como aquele fenómeno da pobreza escondida que se falava nos anos 90, que tu escondias a pobreza para os turistas não verem. Aqui é a mesma coisa, ou seja, tu sabes que há muita coisa que fazes que faz mal. A questão é, vais deixar de o fazer? Ou seja, tens treino, sim, aquilo tens treino para conseguir dizer eu não vou fazer? Porque,
Para o ciclo.
mais uma vez, há coisas que tu não fazes porque tens objeção de consciência. Por exemplo, eu nunca trabalharia uma conta de extrema-direita ou de extremo ou o que for, ou uma conta de touradas. Touradas não, corridas de touros, porque touradas no Alentejo quer dizer outra coisa. Não, porque tenho objeção de consciência, é uma coisa que move categoricamente os meus valores. Agora, é muito difícil tu associares um valor a um copy. Não é dizer, epá, eu não posso usar uma tática que me amplifique cliques porque vai dar ansiedade à outra pessoa. Porque tu sabes que não é só o copy que vai gerar ansiedade. O copy só gera ansiedade porque há toda uma subsérie de fatores que acontecem ao mesmo tempo. Não é? Tens a prova social, que é tu já tens 50 pessoas a comentar a dizer que vão ficar ou que não vão. Tu tens o ticker, ou seja, tens um time frame que a pessoa pode comprar ou não. Tu tens a quantidade limitada, a exclusividade. Tu tens muitos fatores que levam a essa ansiedade, não é só um. Lembras-te há uns anos quando se falava da criminalização da eutanásia por acto, em que tu tinhas várias pessoas que faziam um acto cada uma, para garantir que nenhum dos actos feitos era criminoso. Portanto, havia uma pessoa que punha um medicamento num copo, outra pessoa que punha o copo em cima da mesa, outra que enchia uma seringa, outra que punha a seringa. Portanto, cada acto individualmente não era criminoso, mas todos em conjunto eram. Não estou a dizer que a eutanásia é criminosa, estou só a dar um caso.
Sim.
Aqui é a mesma coisa, não é? Não é o copo que vai gerar só, é tudo o resto, é toda a panóplia. Agora, obviamente que quebrar o ciclo é utópico neste momento, porque isso implicava toda uma refazer toda a maneira como se comunica nos dias de hoje, não é? E isso vai aos. Nos anos 90 era a pressão social para fumares, porque tinhas que ir para o canto do recreio, escondido dos vigilantes, para acender um cigarro, tossir 3 vezes e dizer: Eu fumei, é muito giro. Hoje em dia é tudo ao contrário, não é? Hoje em dia é tudo eletrónico. A velocidade da informação é 40 vezes superior. Quando chegar o 5G é 100 vezes superior. Mais uma vez, tu estás a pedir a pessoas que não estão equipadas. Tu, estou a dizer tu porque me fizeste a pergunta.
Sim.
Tu estás a pedir a pessoas que não estão equipadas para lidar com consequências ou sequer ter conhecimento das mesmas para mudarem um paradigma natural de uma sociedade. Nós somos uma sociedade capitalista, não é? Portanto, o capital, pá, podemos dizer de base socialista, mas o capital ainda é o que move a indústria. Ainda não temos modelos de cooperativa pura, estamos a começar a ter essas coisas, mas o capital ainda é o que move a sociedade ocidental. Portanto, tu estás a dizer a pessoas para reduzirem o intake de capital, a não maximizarem os resultados. Vivemos na era da performance, em que é tudo escrutinado, ao mais ínfimo número decimal. A seguir ao decimal, não me lembro porque é que vem. Eu estou muito cansado, desculpem. Ou seja, há uma série de paradigmas da sociedade que tu vais querer contrariar em prol do bem-estar. E depois vêm, obviamente, as vozes do: Então, mas já só tens que desligar. Então, mas só tens de dizer que não queres ver. Então, só tens. Porque há sempre uma desculpa do lado do utilizador do só tens que fazer X coisas para deixar de ver.
Sim.
Claro que
não
nós
são
sabemos
assim tão fáceis.
Que, é isto, já, nós sabemos que não é assim tão fácil, não é? Não é só agora não quer ver, não vejo. Porquê? Porque, tal como dizia Lipovetsky, no dia em que tu desligas o feed, estás de fora. E se estás de fora.
Então, uma coisa que se pode chegar à conclusão com esta conversa é que, principalmente em relação às redes sociais e por aí fora, não é tanto desconectar, é o aprender a usar.
Ah, mas sim, isso.
É o aprender aprendermos a navegar esse mundo com consciência do seu impacto emocional e psicológico, mas também desenvolver mecanismos de defesa para podermos estar nesse mundo. É que,
Claro.
eu acho que nós, ao longo deste avanço da tecnologia, como tu estavas a dizer, nós fomos desenvolvendo formas de proteger o nosso computador e telemóveis e por aí fora com antivírus e 1500 coisas e VPNs e isso tudo, mas não fomos desenvolvendo formas de nos protegermos a nós próprios. De todo esse
Precisamente,
mundo.
precisamente nós aumentámos sempre a tecnologia, mas nunca aumentámos a nossa proteção à mesma. Vilipendiámos os videojogos, vilipendiámos o estar em casa, vilipendiámos o acesso à tecnologia, estar sempre ao telemóvel e essas coisas. Mas nunca educámos realmente sobre como lidar com isso. Não é porque, vá, vamos lá conhecer quantos pais é que não puseram a criancinha a ver o YouTube porque se calava. Não é? Depois queixa-se, ele só vê YouTube. Quantos pais é que não ficaram muitas vezes, ah, vai jogar porque eu agora quero descansar, porque vinham exaustos do trabalho, mas depois vilipendiaram os videojogos. Percebes?
Mas eu
Nós.
acho que é uma coisa muito interessante, que é a utilização do YouTube, dos videojogos, ou seja o que for. E isso leva-nos sempre a um ponto de equilíbrio. E quando eu falo com pais, a maior parte das vezes é exatamente esse o fator, que é nada disso tem um impacto negativo, ou na sua maioria das vezes não existe um impacto negativo da utilização do YouTube, da utilização da Netflix, videojogos e por aí fora, desde que exista um equilíbrio.
Isso é como
Desde
tudo, né?
que exista um controle sobre o que se está a fazer. Há uma diferença enorme entre a criança ver vídeos no YouTube ou a criança joga videojogos para a criança só ver vídeos no YouTube e só joga videojogos. E aí é que pode ser extremamente importante, por vezes, perceber. Eu neste momento estou a escrever um texto sobre um tema que a semana passada foi muito interessante em Portugal, que é a dependência de videojogos e a forma como esta foi apresentada. Dos critérios que existem à volta desse tal diagnóstico da dependência de videojogos, que neste momento não existe um consenso. Existem um conjunto de critérios que, do ponto de vista científico, têm a mesma validade de que se eu tivesse tirado 10 outros critérios do bolso e os tivesse apresentado. Não existe um consenso, nem sequer uma base de pesquisa para a sua existência. Mas o que eu acho super interessante é que um dos fatores que toda a gente olha para a atribuição de dependência é o fator tempo. É quanto tempo é que passas a jogar, quanto tempo é que passas nas redes sociais. E uma das coisas que eu acho muito interessante é que o fator tempo pode ser um daqueles fatores extremamente subjetivo. Para mim, o que se torna mais relevante é o que é que essas redes sociais, o que é que esses videojogos te conseguem dar que o mundo real não te consegue dar. E porque é que isto se torna mais apelativo que o resto. E que impacto é que essa utilização de redes sociais ou videojogos está a ter no teu funcionamento normal, na tua socialização offline, no teu acesso ao trabalho, no teu acesso à escola, na tua saúde? E se aí sim está a haver um impacto significativo na tua saúde, no teu desenvolvimento social, profissional, académico, seja o que for, aí sim podemos estar a falar de um uso problemático das redes sociais e um uso problemático de videojogos. Mas não quer dizer que haja uma dependência e pode haver apenas um uso problemático. Então torna-se a coisa um bocado mais complicada. E mais uma vez, falamos de quê? Por muitas das vezes falamos de controlo. E quando falamos em controlo ou de gestão, não falamos de ai, tem que passar menos tempo ou temos que pôr time frames. Para muitas pessoas podem ser necessário isso, pode ser necessário os time frames. Para outras pessoas pode ser simplesmente perceber o que é isso do controlo. Quando é que tu estás a aceder às redes sociais? por obrigação, quase como uma imposição própria tua para te sentires bem, e não estás a aceder simplesmente por curiosidade ou seja o que for, aí é que se torna um fator essencial e diferenciador para mim quando estou a falar com um jovem e que me diz, que os pais me dizem: ah, mas ele está completamente viciado nos videojogos, ele passa 2 horas por dia a jogar. E isso é bastante problemático. Ok, então vamos perceber o que é que os videojogos lhe trazem que o mundo real não traz, e vamos então perceber se está a ter impacto efetivamente em alguma coisa da sua vida, ou se é simplesmente ele gosta de jogar e está a jogar. E isso é perfeitamente normal. Mas
E
Pedro.
repara, vai ao exemplo mais básico, ok?
Sim.
Tu tens algum pai, ou melhor, os teus pais, alguma vez te deixaram comer 20 tabletes de chocolate de seguida?
Não que tivessem conhecimento.
Mas, ok, vamos. Mas se tivessem, ok? Tu sentavas-te à frente da tua mãe e do teu pai e com 6 sacos de M&M's dizia: mãe, pai, vou comer isto tudo agora. Eles deixavam. Não,
Em primeiro
porque
lugar, eu,
foram
conhecendo os meus
educados.
pais, o meu pai roubava-me logo dois. Pelo simples não. Não, mas não, claro, existe ali um controle. E é
Mas não
exatamente
é
isso.
só
É.
isso, é porque eles têm formação para não te deixar fazer isso. Porque sabem, estão informados que te vai fazer mal. Porque o médico lhes explicou, porque a cultura popular lhes explicou. A questão é, com a tecnologia tu não tens. Repara, o
Não
Steve
tens,
Jobs,
e
que
é
foi o
quase que
senhor que inventou
impossível.
os iPads e os iPhones, o senhor que inventou não, que liderava a empresa que inventou isso tudo. Ele próprio não deixava as filha, não sei se ele tinha mais do que uma, ficar mais do que X tempo a utilizar tecnologia, porque ele sabia os efeitos. Porque ele, que era um líder de indústria, tinha conhecimento do efeito que aquilo tinha na cabeça dos mais novos.
Sem
Nós.
dúvida nenhuma, aquilo que eu acho que é mais complicado nessa conversa é onde é que está o cutting point. Porque tu sabes, por exemplo, quando estamos a falar a nível de nutrição, quando estamos a falar a nível de várias outras coisas, existe um cutting point quase que definido. Por exemplo, tu sabes o número, a quantidade de sal, açúcar, calorias que tu deves consumir por dia e o impacto que isso tem. Quando estamos a falar de redes sociais e videojogos, ou quando estamos a falar do mundo digital, que é mais fácil, que serve para tudo. Não existe um cutting off point, claro, não existe um ponto limite, claro. Ninguém te pode dizer: olha, 1 hora por dia é o suficiente, ou 2 horas por dia já estás a abusar, 8 horas por dia são demasiados. E torna-se muito mais difícil navegar esse mundo, principalmente com a existência de profissões como, por exemplo, a tua, a existência de profissões como streamer, influencer, em que a vida dessas pessoas gira à volta dessa conectividade, desse mundo digital. Por exemplo, se alguém me vem dizer: ok, nós a partir de agora temos um cutting off point em que 2 horas de interação digital é o máximo que uma pessoa deveria ter. Quantas pessoas é que tu conheces que automaticamente estão acima desse cut off point para interação digital?
Sim,
Quase todas as pessoas que tu conheces.
claro, claro, mas aí é uma questão de consistência, não é? É uma questão de consistência, consequência e discussão. É como tudo. Qual é que é o problema de todos os fumadores? Não é porque fumam um cigarro, é porque fumam um maço. Qual é que é o problema dos obesos? É porque muitas vezes usam a comida como substituto de outras sensações e comem demasiado para aquilo que o corpo deles pode ter. A questão é, e aqui vai ser um debate ad eternum. Como é que tu crias mecanismos para que a emoção consiga estar a par com a lógica nos limites? Porque repara, o que os videojogos te dão, que se calhar outros desportos e outras coisas não te dão, é o sentimento de pertença, que é exatamente a mesma coisa que as redes sociais te dão, que é exatamente a mesma coisa que os fóruns te davam. Portanto, se tu fores ao âmago, quase ao cérebro reptiliano do ser humano, o que tu estás à procura é sempre da mesma coisa, é da sensação de pertencer a alguma coisa. É a sensação de encontrar pessoas que têm os mesmos valores e que falam a mesma língua que tu. Porquê? Porque hoje, com a aceleração da informação, os miúdos de 6 anos, 7 anos, 8 anos já falam uma língua que os pais não falam. E que não conseguem
Sim, verdade.
nivelar. À data de hoje, eu em casa tenho uma pessoa que fala uma língua completamente diferente da dos pais e tem 30 anos. Portanto, mas isto são fenómenos familiares diferentes. Agora, nos dias de hoje, as crianças, mais uma vez, 6, 7, 8, 9, 10, 11, até aos 16, 18. Tem um desnivelamento linguístico e comportamental absolutamente abismal com os pais. E não conseguem conversar, não há lógica, não há ligação. E isso, obviamente, causa muitas vezes esta sensação de eu tenho que encontrar pessoas com quem eu me identifique e com quem eu consiga falar. eu posso te pôr isto num fenómeno de marketing, se quiseres. Porque isto acontecia muito nas grandes empresas, em que tu tinhas as equipas de comunicação e as equipas de vendas separadas. E houve um dia um gajo que disse, então bora juntar os dois. E criou-se os departamentos de marketing. Porque marketing, na realidade, é a criação de mercado. Como é que tu crias mercado? Através de comunicação para reforçar vendas. Ok? É assim tão simples. Okay? O senhor que dava... O primeiro gajo que deu um flyer na vida estava a fazer marketing. O primeiro gajo que mandou um PR na vida estava a fazer marketing. Porque estava a criar mercado. Aqui é exatamente a mesma coisa. Se tu fores à base do sentimento de pertença, de encontrares uma comunidade onde sintas eco, onde sintas que fazes parte, onde sintas que as pessoas têm os mesmos valores, metade dos problemas desaparecem. Sim. A questão é como é que tu crias mecanismos para que as comunidades base, escola, pais, casa, consigam nivelar a pertença com os que estão a entrar no mundo da tecnologia, com os que estão a levar com mecânicas como as que eu fazia, e que saberem lidar com elas. Saberem que 30 gajos que tu nunca viste na vida te chamarem filho da valem zero. E aquela pessoa que tu conheces há 20 anos que disse, pá, és um gajo espetacular, vale 1000. Esses mecanismos é que é preciso criar.
Sim, e aí voltamos a um conjunto de características emocionais e psicológicas que têm que estar bastante fortalecidas para a entrada no mundo online. Porque uma pessoa que já tem dificuldades, por exemplo, em gerir contactos com outras pessoas, que tem imensa dificuldade em gerir interações, que, por exemplo, a sua capacidade de regulação emocional é bastante, bastante baixa, e por vezes até apresenta comportamentos repetitivos e assim. Uma pessoa que já tem essas dificuldades no mundo offline, no mundo online isso tem uma tendência para ser ampliado, e a pessoa sentir mais o impacto destes tais insultos que tu estás a dizer online e das pessoas perderem a cabeça quando, por exemplo, em conversas no Facebook e essas coisinhas todas, tu notas que é necessário haver uma boa base a nível de saúde mental, emocional e por aí fora, para que o mundo offline não se torne ainda mais um catalisador. E eu acho que essa é a parte importante. Porque a minha geração e a tua geração, que é basicamente a mesma, nós crescemos com esta ideia de que houve um período da nossa vida em que o mundo online não existia, e nós fomos desenvolvendo competências melhor ou pior até certo nível, mas a geração que veio a seguir a nós já foi uma geração completamente envolvida nesta bolha, em que é muito difícil separar a tua identidade social da tua identidade social online. Porque as duas foram desenvolvidas quase ao mesmo tempo. A tua identidade social no teu mundo offline foi quase desenvolvida ao mesmo tempo que a tua identidade social online. Em que para nós e a nossa geração, e por exemplo a geração dos nossos pais, já não é bem verdade. Quando entraste no mundo online, tu já tinhas uma criação quase de uma identidade, ou melhor, uma identificação muito básica, que eu estou a falar como se nós no início dos anos 2000 já tivéssemos pai 40 anos.
Sim, mas repara, eu entrei na internet
no início da nossa adolescência.
Eu entrei na internet muito mais via jogos. Portanto, a construção do meu arquétipo online vem muito baseado nos personagens que eu emulava. Percebes? Eu não nasci na era das redes sociais. Eu não tinha amigos que lutavam para fazer o melhor TikTok. Okay? Os meus amigos lutavam contra...
Isso é o que fazes agora, não é? Admito, Pedro. Admito.
Não, por acaso não tenho. Eu e os meus amigos lutávamos contra Ragnaros, o senhor de Molten Core. E éramos 40. Sim. Pronto, e era isso que nós fazíamos. Não era...
Mas aí está. Por exemplo, eu quando entrei nas redes sociais, eu tinha uma vaga ideia da minha entrada nas redes sociais, tendo eu a idade para os meus 15, 16 anos. Se calhar até um bocado mais novo, mas se rondaria essa idade, mais ou menos. É aí como me lembro a entrar nas redes sociais. Ao contrário de jovens agora, que com os seus 10, 11, já estão completamente construídos e desenvolvidos neste mundo online. É um desenvolvimento a nível de competências e características sociais completamente diferente. E é como tu dizias, não houve uma adaptação da nossa sociedade e do nosso desenvolvimento emocional para nos ajustarmos a isso. Não houve, por exemplo, não houve uma abrangência das escolas em dar informação aos pais de quais é que são as formas mais seguras de viajar online. A informação cívica que eu sei que já mudou de nome para 1500 vezes. Eu peço imensa desculpa, mas eu não consigo acompanhar o número de vezes que é mudado o nome na formação cívica. Mas, por exemplo, a formação cívica não passou a ter uma componente de explicar essas interações sociais online de forma segura, de como é que se pode utilizar filtros, de como é que se pode utilizar as ferramentas de bloqueio por aí fora. Não houve nada no nosso desenvolvimento como uma sociedade que passasse a dar essa informação de base aos jovens, e muito menos aos pais que estão agora a lidar com esses jovens. E eu acho que aí é que as coisas falham um bocado, em que as pessoas têm acesso ao conteúdo, têm acesso à informação, têm acesso ao impacto que essa informação cria neles, mas depois não terem a mesma facilidade de acesso a formas como poderão estar seguros e como poderão viajar nessa informação. E depois, claro, juntamos aí componentes de problemáticas emocionais e psicológicas que ainda acabam por ampliar mais isso. Mas eu acho que tu tens toda a razão quando dizes que a grande falha acaba por ser essa facilidade de proteção e desenvolvimento.
É, sim, epá, no, eu acho que, por exemplo, nós falávamos há pouco da possibilidade de sermos pais. Eu tenho medo de ser pai, porque obviamente como profissional trabalho nas redes sociais, eu sei os lados ótimos, incríveis e nefastos. E tenho medo, quando eu for pai, de já não conseguir educar os meus filhos para se protegerem, para estarem seguros. Olha, mamelga. Para estarem seguros e conseguirem viver de forma saudável dentro do que é as redes sociais. E repare, eu sou um profissional da área. Tanto, mais uma vez, e acho que me vou muito circunscrever a este ponto nesta nossa hora de conversa. É uma questão de educação. É uma questão de equipar as antigas e novas gerações. É uma questão de explicar como é que isto veio ao mundo. Por exemplo, muito pouca gente, algumas pessoas sabem. Mas conheces algumas pessoas que consigam dizer porque é que o Facebook foi criado? Qual é que era a missão original do Facebook?
Ah, não.
Não, hoje nós
Acho
só
que não
conhecemos
conheço
o
muitas pessoas
Facebook
que me
como
consigam
aquela
dizer isso.
máquina de dinheiro que vende os nossos dados em troca de anúncios, não como uma rede onde as pessoas pudessem comunicar de forma livre e ter sucesso mediante o número de informação que existia na internet. O Facebook foi criado com um intuito super nobre. Só que, pronto. Como tudo, não, grande parte das coisas que a humanidade cria tem um lado muito bom e pode ser utilizado para um lado muito mau. E eu tenho grandes discussões com amigos porque sou normalmente o advogado das redes sociais. Porque para mim o problema não é a plataforma, é o utilizador. É o que nós fazemos dela. A internet, mais uma vez, a conexão de toda a informação do mundo. E hoje tu podes comprar assassínios e bebés.
Sim,
Percebes? É
mas aí
como
está,
tudo.
é uma coisa que eu costumo dizer por vezes a empresas e escolas com quem trabalho, que é a ideia de uma organização, a ideia daquilo que é uma empresa, é perfeita. Não existe nada de errado com a ideia daquilo que é uma empresa. É perfeita e funcional. O que acaba por influenciar todo o processo e torná-lo menos perfeito são os seres humanos. Porque nós depois é que temos. Nós depois não somos perfeitos. Nós somos passíveis de ter falhas. E é isso que acaba por influenciar. E acaba por ser a verdade em toda a nossa história. Nós somos compostos por falhas e aprendizagens. E é isso que nos torna também interessantes ao mesmo tempo, mas que torna tudo aquilo que nós fazemos falível. Independentemente das boas ou más intenções que podemos ter na criação. Pedro,
Precisamente, não,
mais uma vez,
nesse sentido,
força,
só
força.
para deixar em tom de fecho, o Ready Player One é um excelente filme que fala precisamente disto que nós estamos aqui a falar. Não do FOMO, mas deste tópico final em que há uma pessoa que inventa algo muito bom para o mundo e há aqueles que vão querer utilizá-lo para o bem e há aqueles que vão querer utilizá-lo para o mal. É uma dica.
E se quiserem, podem ler também o livro, que está-me a porrer. Pedro, mais uma vez, obrigado por teres vindo cá. É sempre fantástico ver a quantidade de conhecimento dentro dessa cabeça.
Não, isto és tu, eu trabalhei
E
na
ainda
área,
mais
portanto é bom que
incrível
saiba.
é a capacidade de ver essa capacidade de conhecimento dentro dessa cabeça e a tua distração com melgas ao mesmo tempo.
É pá, não é que ela começou aqui, eu comecei a ver a sombra, sabes quando tu vês a sombra na luz e pensas assim, ah, já fui. Pronto, é isso que eu estou a assistir agora, é a sombra dela, não sei onde é que ela está, mas ela anda aí.
Não, olha, Pedro, mais uma vez, muito obrigado. Esperemos que façamos disto a tua terceira volta, ao Psicologia dos Jogos, que não ficamos por duas voltas, que isto se repita mais vezes. É sempre um prazer enorme falar contigo, e mais uma vez ver esse conhecimento, aí dentro dessa cabeça assim cá para fora.
Ah, agradeço,
Maltinha que nos
agradeço.
está a ouvir, onde é que vocês podem encontrar o Pedro? se quiserem saber, podem ir ao primeiro podcast, mas se não quiserem ir ao primeiro podcast em que teve lá o Pedro, Pedro, onde é que as pessoas te podem encontrar?
Ah, eu estou sempre no Twitter. O Twitter é a minha rede de eleição. Portanto, normalmente por lá, mandem-me uma DM se quiserem falar destas coisas. Ou, agora fazendo o meu shameless plug, se quiserem saber um bocadinho sobre bandas sonoras, podem ouvir o OST, que é o meu podcast. Ainda só tem um episódio.
E é tudo aquilo que vocês precisam para saber que é bom.
E é tudo aquilo que vocês precisam.
Isso é o Pedro a criar aquela ideia de escassez. Ele só lançou um episódio e agora está toda a gente ali a espumar pela boca à espera do segundo.
Epa, não, é porque o facto é que eu já fiz o segundo, só que não está bom. Eu quero que ele fique melhor. Este é o problema de quem trabalha na área, porque quem não trabalha na área está-se pouco a tramar e vai melhorando. Quem trabalha na área há uma expectativa que saia bem, portanto eu não consigo lançar aquilo como está.
Não, mas para quem quiser, na zona da descrição vai estar lá o handle do Twitter do Pedro, por isso vocês vão poder segui-lo, feito stalkers, e fazer-lhe mais perguntas e ver os tweets fantásticos que ele faz. E vocês vão poder ver a capacidade que este senhor tem, não só de falar todos estes temas, mas de chegar a várias áreas e ter a mesma fluidez de ideias e eloquência e tudo isso. É uma coisa fantástica e, para mim, extremamente irritante, porque eu mal sei falar.
Deixas-me envergonhado.
Por isso, Pedro, mais uma vez, prazer enorme. Maltinha, vemo-nos no próximo Psicologia dos Jogos. Acho que algures, ao longo destes dias, vai ser alguma coisa escrita minha, mas ainda é meio uma surpresa. Por isso, também aí embaixo tem o meu Twitter handle, para estarem um bocado atentos. E vamos, nessa coisa que vai ser escrita, vamos continuar a conversa sobre dependências de videojogos, essas coisinhas todas interessantes. Por isso, vemo-nos por aí. Até para a semana. Fiquem bem.